Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Recuem, enroladores. Hoje retornaremos para as profundezas da loucura temerosa que sempre sonda a alma dos homens, contemplando a própria destruição. Mais uma vez estamos aqui para a sessão de Actium Cthulhu Savage Worlds no RPG de Quinta. E agora conclamaremos aquelas almas perdidas num vórtice interminável de sofrimento, descoberta e autodestruição. Começando com ele, aquele que, através de um tipo de ciência, tipo de sondagem do proibido, conseguiu concatenar ou simplesmente tentar dar a essa sinfonia de loucura algum ar de sanidade, Lucas.
E aí, galera, sou o Lucas, vou continuar jogando com a senhora Merkel, agora que ela se depara com o inimaginável, aquilo que não pode ser descrito e aquilo que seu parco conhecimento da realidade a fez crer que não passava de alucinações de homens loucos em seus devaneios mais febris. Ela agora se depara com isso, vê que tudo isso é realidade, ou lá no fundo ela questiona-se se ela não se tornou um daqueles loucos desvairados que não conseguem enxergar a realidade. Mas antes de tudo, ela vai tentar queimar tudo que estiver em seu caminho. E é isso.
O próximo é aquele que, perseguindo sombras de um passado violento, tenta encontrar na vingança uma razão para continuar vivo, mesmo já estando quase no fim da sua própria existência. Dio.
Fala aí, galera, beleza? Sou o Dio. Meu personagem é o Dr. Hans, né? Se vocês não acompanharam os outros capítulos, dêem uma olhada nas nossas plataformas lá. Vocês vão acompanhar o andamento da mesa, né? O desenrolar tá massa. A gente tá chegando em mais um ponto-chave da história, onde talvez não chegaremos a sobreviver, mas deixaremos legado.
Acontece.
O Dr. Hans é o cara da ciência, é o cara que sabe que existe o oculto, sabe que existe coisas paranormais, mas procura a maneira científica de explicar a coisa, né? Nada não acontece por acaso num ambiente não pré-determinado a acontecer. Então ele sempre vai lá, busca explicações, ele faz estudos e ele mostra cientificamente o porquê, quando e onde aquilo aconteceu. Ao menos quase tudo, né?
É, quando
Incluindo
a
esse
ciência
cara aí.
fala, né? A ciência falha, Dr. Hans é poucas ideias.
É sim.
Ele é no gatilho.
É sim. E aí, a gente tá numa empreitada. Se você quiser saber que empreitada é essa, olha lá na nossa plataforma lá. Tá tudo certinho, a mesa. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos pra mesa. E de antemão, eu queria parabenizar aqui o mestre, porque a história tá foda, a história tá muito massa. E a gente sabe do esforço, velho, pra estar tá aqui nessa quinta-feira, né?
É, a gente só vem na quinta-feira especificamente quem quer. A gente não obriga
Isso.
ninguém, E quem não quiser vir, é só dizer que não quer vir. Porque diferente do chamado de Cthulhu, não é obrigatório para todos.
Uhum. Mas estamos aí, estamos na luta e Jefferson tá de parabéns, velho. A mesa tá cada dia melhor. Tu é foda, velho.
Antes que tu continue, Dio, Babo Uvo não ganha Bene extra, tá?
É só pô, pra... já falado antes, pô, ele ganha um Bene.
5 minutos de fala.
E seguindo aqui, as parcas tentativas de permanecer-se vivo em locais desconhecidos e fora do seu ambiente natural, Israel.
Boa noite, galera. Eu vou continuar jogando por enquanto, não sei por quanto tempo, com Charles Witcher, o detetive que eu, segundo informações e segundo o que eu soube, que eu vi acompanhando, está quase indo vivasco. Mas, como nós sabemos, eu acredito que ele não vai morrer, porque eu tenho uma carta na manga. Mas é isso aí, vamos ver o que me espera nessa rodada de mesa.
Essa é a 11ª sessão, e até o momento você não falou que era o detetive que conheceu o outro mundo por não que... sem querer.
Qual outro mundo?
Você é um fresco.
Ele não pegou a referência.
Isso que dá a gente jogar com um cara de 14 anos. Não dá certo.
Agora, se o cara falar pra ele que o personagem dele tá quase indo de arrasta pra cima, eu tenho certeza que ele sabe o que é.
Aí eu entendi.
Vou
lembrando que essa mesa aqui é pra maiores de 18 anos, então se você for de menor, cai agora. Vá assistir nossa mesa de Icons, que é muito boa, eu recomendo. E vamos lá, velho, vamos embora.
Vamos lá. O que realmente vale um pequeno regalo em meio a esse turbilhão de loucura, que seria um Bene em troca de uma recapitulação rápida dos eventos que nos trouxeram até aqui. Quem se habilita?
Eu vou deixar. Ó,
eu não lembro de muita coisa. Se a galera puder ajudar aí, não precisa nem do Bene, só pra gente colaborar aí.
Dá-lhe, Dio.
Ó, eu lembro que na última sessão a gente tinha se reunido.
Eu ganhei uma loot box mágica nível roxo. Né?
Uma Holy Avenger.
Tem a chance de vir uma Holy Avenger.
Tá vendo aí? Eu sei que o mestre faltou uma semana aí e disse que os seus players teriam 600 de XP em qualquer mesa que ele fosse narrar. A gente podia reivindicar depois.
Exato, mas menos nessa. Menos nessa.
Eu lembro que nossos personagens tinham... Na verdade, meu personagem tinha metido bala no nenhum dos detetives da cidade. A senhorita Akan.
Senhora! Senhora! Ela é uma dama respeitável.
Senhorita, olha, ela é nova. E interviu quando meu personagem estava arrastando o corpo do detetive para enterrá-lo ainda em vida, para que não houvesse testemunhas. Resolveu cuidar dele e a gente tava, eu acho que era no meu, numa das minhas salas lá, discutindo sobre tudo que a gente descobriu, colocando as cartas na mesa, né, e estudando qual seria o nosso próximo passo, que a gente poderia fazer para desvendar o mistério em Deep Hollow. Eu lembro também que a gente tinha chegado a um consenso de que o sobrenatural existe, né. A senhora Akan, até determinado momento, não, sei que estava meio relutante, mas depois caiu na real. E eu tinha mandado o Alfred embora, porque ele estava com a mente muito mexida. Eu até fiz uma sessão de hipnose para que ele vazasse. E aí decidimos ir até a casa do, acho que é Alvarez?
Sim.
Acho que é Alvarez.
Retornar até lá.
Queria para pegar respostas e algum spoiler que tivesse lá que nos pudesse fazer.
A gente queria pegar o livro dele. A gente queria pegar o livro. Felipe e eu, para obtermos o conhecimento sobre a possível vida eterna do livro do Álvares, enquanto o teu personagem queria destruir ou esconder algo assim.
Isso.
E quando a gente chegou na residência, a gente tava Além do detetive Cormac, que está comigo agora, a senhora Akan conseguiu contratar mais duas pessoas, que são pessoas armadas e que, pela quantia certa, não farão perguntas, que é a senhora Evans, ou
Quero
viúva
ajuda.
Evans, ou Susan Evans, ou para o personagem de Hilda, que é uma sessão, meu querido amor,
Eu pensei que era
e.
pequena Eva.
Pode ser, você pode chamá-la como você quiser. E Dave Taylor como ajudante. Quando a gente abriu a porta da residência de maneira furtiva, a gente não foi furtivo o suficiente para aqueles que ali estavam e vimos uma orgia dantesca de seres abissais copulando freneticamente com criaturas que lembram humanos. Que para os jogadores que conhecem um pouco, acredito que são Deep Ones. Eu não sei como ficou em português o nome. Mas
Profundos.
para. Ficou profundos.
Seres profundos.
Beleza, valeu. Mas para os personagens em si, são humanos estranhos, copulando com uma criatura bizonha que parece um sátiro com. Um sátiro, só que. Com características mais infernais, por assim dizer. E acabou nessa situação horrenda.
Eu
Com essas
lembro
criaturas
que.
nos vendo e convidando-nos a entrar.
E nossos personagens acabou descobrindo que tinham duas facções na cidade que estavam querendo pegar também a pedra e o livro, que era a facção dos gatos, e tinha a outra lá que era do pessoal aí, os cutulianos, digamos assim.
A dos gatos são a parte do bem, né?
Não, não,
Não.
no
Não.
Kaate, como é Kaate? Kaate
Kaatetesh é um
é.
deus antigo egípcio cultuado como sendo uma espécie de divindade escravizadora.
Ela não é do bem, ela só quer manter a humanidade viva por mais um tempo,
Ela
porque
quer
acha
manter a humanidade
interessante.
cativa.
Sim,
Exato.
porque acha interessante como eles o servem. Não é bem isso.
É tipo um mal e um mal maior. Na verdade, não tem
É,
nada de
tem,
bom aí.
é, mas
É
esse é,
tipo um
é
mal
uma
que
organização
incentiva a
neutra.
humanidade, né?
E eles são meio neutros. A
Isso.
galera de Kaate, nunca vou conseguir pronunciar.
Os
Porque
homens gatos.
tem a guerra que está havendo entre os deuses antigos e os deuses novos. Que também não sai. Não é
É que
negócio
tá.
para a humanidade.
É uma guerra entre os deuses antigos, os primordiais, e
Sim.
deuses menos antigos.
É,
Isso. E pouca
e
coisa menos
novos.
antigos. Na
É
hora que eu
tipo,
achei a
é uma
pedra.
divergência que criou uma espécie de cisão entre os governantes do universo.
É
Sim.
tipo Churato e Indra, tá ligado?
Aí sim, Dio. Puta merda. Vale um bene. Não vale,
Eu não
não?
peguei essa referência porque eu não me lembro de Churato, de nada. Só me lembro da música. Churato,
Tu
vai!
vai,
Siga
siga
seu
seu
dom!
dom, lute com a força do leão. Churato,
Realmente me lembra mesmo
vai.
só da música.
O destino desse herói
ou o Churato
viaja para o
O
futuro.
futuro
Churato,
existe
guerra no plano
guerra do
celestial.
celestial.
É,
O
isso
Churasuaka.
é assustador. Isso é mais assustador que Cthulhu, a gente cantando essa
Bora, bora, bora. Foco, pessoal. Foco.
voltando.
Keep a shining, shining, quero
Quero vencer. E conjurar seus olhos.
Parece que ela tá dizendo: vou furar seus olhos. Se paixão.
Com emoção, Churato.
Cara, eu imagino o Churato escutando uma letra, essa letra com o nome dele, tipo, lute com emoção. Churato, cara, qual emoção eu luto? Qual? Cara, tristeza. Cara, isso... Beleza. Inicialmente, a mesa é retomada num breu extremo, um leve gotejar de um líquido extremamente frio começa a resvalar sobre a testa de um homem deitado no chão de pedra lisa. Com o impacto constante dessas gotas que, somando-se impacto após impacto, tal qual como uma tortura antiga, é o suficiente para despertá-lo e simplesmente pô-lo em consciência novamente. Esse breu é tão profundo que ele não consegue enxergar o certo onde ele está, mas ele sente dor. Ele sente um abandono extremo e ele sente frio, quase que calcinante em sua pele, quase que queimaduras de frio, quando ele acorda no que parece ser o interior de um frigorífico. O interior de uma geladeira de guardar carne. Esse gotejar de líquido frio nada mais era do que sangue de uma peça recém-cortada que estava situada um pouco acima da sua cabeça e que, a partir do escorrer do líquido venal, do líquido sanguíneo que gotejou em sua testa quando despertar, ele simplesmente consegue ver as silhuetas em meio ao breu. E o ar gélido sai diante de seus pulmões. E ele sente um impacto na lateral da sua cabeça. Ele consegue sentir vários hematomas em sua face. E aparentemente ele está apenas vestindo roupas parcas. Mas ao se deparar nessa situação, ele mais uma vez perdeu a consciência. E acordou num local que remete à morte e à escuridão. Charles Witcher está preso dentro de uma geladeira de frigorífico, sem entender como ele foi parar lá. Ele só tem pequenos flashes de ter corrido ensandecido, sem a sua consciência, em meio ao breu das ruas de Deep Hollow. E ele ter batido, resvalado, num peito de um homem corpulento e com um sorriso malicioso, girando um cacetete. Ele só diz: esse é um dos amigos do judeu. Levem-no para o local de abate. E depois você lembra que tudo ficou escuro de repente. E agora você está nesse local. O que você faz?
Eu tô meio que como no...
Você tá com uma camiseta, uma camiseta simples, branca, que você não sabe como vestir em você, mas a sua camiseta também já tá lavada com sangue seu, misturado com sangue do próprio frigorífico. Você tá vendo um breu difícil de enxergar, assim, você vê a penumbra por uma leve fresta, assim, que você vê no teto pelo exaustor e refrigerador.
Eu tento perceber algum local pra eu fugir daí, sair daí rápido.
Você nota suas mãos atadas com a corda, assim.
Cara, eu não tenho como, deixa eu ver aqui, eu tenho... gasolina essa pra abrir porta, velho.
Primeiro você teria que fazer um teste para procurar os seus itens aí em meio ao breu.
Certo, eu iria fazer esse teste.
Beleza, percepção.
E o meu apito não está perto da minha boca, velho.
Note-se.
Meu super apito. Xiii, Maria. Voltei bem.
Você tem bens. Você tem 3 bens ainda, né?
Eu vou gastar 1 pra gerar 5.
Pronto, você começa a tatear com as suas mãos ainda amarradas pelo chão. Você nota um casaco assim jogado. Alguns itens, inclusive, você vê que sua arma tá lá entre. Aparentemente alguém não achou que você fosse recuperar a consciência, ou que você morreria antes de recuperar a consciência, ou num estado elevado de congelamento, o teu coração desaceleraria a um ponto em que a hipotermia te mataria em poucas horas. Tá ligado? Só que tu acordou antes disso. E aí quando você começa a tatear, você vê o seu casaco assim no chão. E aí no processo em que você começa a tatear, você vê que sua cabeça bate em alguma coisa que tremeluz assim, só que não parece ser uma peça de carne. Ou algo que você não entende imediatamente que tipo de peça de carne seria aquela. E aí quando você começa a tatear assim, você acha uma pequena caixa de fósforos e você tem um lampejo breve por um microsegundo do que você bateu sua cabeça. Você vê que a sua cabeça resvalou em um par de pés pendurados.
Certo. Eu vou tentar... Eu tô algemado com o quê? Com...
Você tá amarrado. Com cordas. Uma corda fina, mas tá presa nos teus punhos.
Eu vou tentar me soltar com da corda. Usando alguma... Não tem nenhuma... superfície meio que pontuda, dura, que eu possa raspar, sei lá, a corda.
Como você tirou um PCB alto, você nota que tem aqueles ganchos de segurar a carne e, tipo, você pode tentar fazer um esforço para utilizando aqueles ganchos, tentar afrouxar as cordas. Mas isso exigiria também não só o manejo dessas cordas, mas também uma certa força para se livrar das amarras. Aí você tem que fazer um teste de vigor, né? Seria atrelado à tua força física. Para que isso torne-se possível, acredito eu.
Fez verdinho.
Você faz esse arranjo, você pula, prende as cordas num gancho e ao mesmo tempo se impulsiona para baixo. Você nota um filete de sangue descendo assim pela corda. Você nota que talvez não tenha sido a melhor decisão, mas você fez a decisão correta, porque o seu corpo forte afrouxa as cordas e aí você flexiona os pulsos para fora das amarras e você nota que eles estão em carne viva assim, e onde você puxou tá com um filete de sangue assim escorrendo. E aí você recupera seus pertences dentro desse congelador de frigorífico.
Certo. Agora eu vou tentar sair daqui. Eu boto a arma na mão. Tem uma porta que tem uns caras lá fora, certo?
Você sabe que tem uma porta, você não sabe se tem caras lá fora ou não.
Eu vou tentar sair furtivamente, por caso não tenha ninguém me chamar a atenção.
Pra isso, você teria que tentar sair por um outro lugar que não fosse a porta. Você sabe que só tem a saída do exaustor. Pra você desacoplar o exaustor sem fazer barulho, você teria que ter as ferramentas. Pra você ter as ferramentas e entender como desacoplar um exaustor, exigiria um certo conhecimento de maquinário, conhecimento de engenharia ou talvez até mesmo conhecimento de máquinas e circuitos que o Dr. Akanta acho que tinha na mesa passada.
É, o que eu não tenho nessa aqui, não tenho nada. Eu só sei arrombar a porta. Né?
É, você talvez consiga usar um teste das gazuas pra tentar abrir a porta do frigorífico, mas aí é com você.
Eu acho que é mais ideal. Eu vou fazer o teste. Qual o teste seria?
Lembrando que você tá no escuro.
Tá, eu ligo... Deixa eu ver aqui, eu tenho alguma coisa de luz. Eu ligo a lanterna. E aponto pra porta. Pra ter uma melhor...
Beleza, visão. Quando você aponta a lanterna pra porta, você solta aquela respiração profunda, você sente que se você passar mais algum tempo aí, você vai desmaiar. Tá muito, muito frio. E você tava encharcado quando você tu fosse trazido para aí. E aí você, iluminando essa porta, você vê que existe uma pequena fragilidade. Só que quando você ilumina a porta, você consegue notar corpo estirado de bruços no próximo à porta, com a mão congelada na parte interna da maçaneta, segurando a maçaneta assim. E através do congelar da porta, onde tem o gelo, está escrito Inocência. O dedo assim e uma cruz embaixo.
Loucura, mano.
E aí, Israel?
Eu vou tentar sair mesmo assim.
Beleza, tu se dirige até a porta, tu vê aquele corpo, braço completamente congelado em volta da maçaneta do puxador. E onde está escrito Inocência através do gelo, você vê que foi necessário um trabalho intenso dessa pessoa em escrever Inocência e fazer essa cruz. Você nota sangue entre o gelo e as unhas completamente arrancadas da pessoa enquanto ela segura a porta. Talvez seja necessário que tu quebre esse braço para fora para liberar a fechadura.
Certo, eu pego um braço quebrado, descongelado, sei lá, e tiro na frente. Tento ver uma forma.
Só que dessa vez é um teste, né, que eu vou exigir de você. Teste de força, tá? Porque tá um braço corpulento, forte assim. E você nota pelos traços que é um homem meio com a tez escurecida, calvo, cabelo meio branco assim na parte de trás, olhos cansados e ao mesmo tempo desesperados. A língua dele, ele tá com a boca aberta assim, a língua tá arrancada, mas é numa expressão de dor tremenda e desespero. Ele foi congelado até a morte nesse
figurino,
nesse esgar de medo e horror. E quando você passa a sua mão pelos braços dele, assim, tentando puxar, com um reflexo, você só consegue tomar um susto absurdo, porque ele começa a gritar. Ele começa a... Até que a mandíbula dele começa a se quebrar em milhares de estilhaços. O sangue começa a verter de maneira quase que gelatinosa pelo frio. O maxilar dele cai a partir da quebradura do próprio movimento do grito. Ele esguicha sangue em você, um sangue assim meio espesso, já pelo congelar do momento. Você vê essa cena dantesca de agonia e dor, medo e consternação extrema. Você começa a quebrar a pele dele em volta do braço assim. E Israel, eu vou pedir, além do teste de força, um teste de sanidade, beleza? Um teste de força, um teste de espírito, né? E por fim, o teu teste de gazuas.
Certo, que seria o de ladinagem, não?
Exato, seria o teste de ladinagem, usando as gazuas. Teste de força para arrancar o braço de um cara, que aparentemente ele parecia morto para você, mas ele está gritando apesar de estar morto. Aparentemente uma coisa meio que inexplicável, fora da vida, assim. Nunca se sabe por que esse tipo de coisa sempre acontece em Deep Hollow. Mas este homem negro...
Vixe Maria.
Você tenta quebrar aquele braço corpulento, não consegue. O seu, sua mão começa a resvalar, você vê que a pele dele gruda nos teus dedos, assim... Como se ele tivesse meio grudado, meio quebradiço. E você vê aquele esgar com o maxilar completamente caído, assim. A boca meio que vertendo sangue, que agora já tá congelado. Meio que numa posição, assim, um babador de sangue gigantesco no peito dele, estirado. E faz o teste de sanidade.
E eu usar aquele isqueiro pra derreter esse braço e queimava logo.
Oito.
Beleza, você resiste, você olha para aquilo incrédulo. Você tem a realização de o que é que tenham feito com esse cara, trouxeram ele vivo para morrer aqui por... Você não sabe a razão, mas ele, o último suspiro de vida dele foi gasto gritando por inocência diante de uma cruz. Você começa a tentar, né, achar uma maneira de desobstruir a maçaneta do frigorífico, da geladeira. Com isso, te ocorre de talvez usar fogo, né? Tu tem Sim. alguma coisa de fogo?
Eu só tenho isqueiro, não tem nada ao redor que dá
Cara, pra mim. Cara, tu usa através do teu próprio espírito, da tua força pessoal, do fio de sanidade que te mantém atrelado ao teu desejo de sobreviver acima de tudo. Tu puxa teu isqueiro, começa a flexionar, ele não vai, tu começa a entrar em desespero, começa a tremer, os teus cílios estão completamente enrijecidos pelo gelo, né, e o teu olho não, fica entre o isqueiro e o esgarro do cara, o isqueiro e o rosto desse homem que morreu em agonia. Começa a se desesperar, tu tem a certeza que tu vai morrer, até que uma leve chama se acende. Tu bota tua mão em volta para tentar preservar aquele fogo, leva até o braço do cara e tu começa a chamuscar até um ponto em que um pouco do gelo começa a fragilizar, te viabilizando um novo teste de força.
Big Taste Turbo Queijo.
Beleza, dessa vez, a vontade absurda que tu tem de se agarrar à tua própria vida, as coisas medonhas que tu vem vendo e o que tu acabou de ver, te joga num estado de necessidade extrema. Tu simplesmente começa a morder o braço congelado. Tu começa a morder o braço congelado quando tu arranca um naco gigantesco do braço. Tu sente a tua boca preencher com sangue humano. Tu cospe aquele pedaço de enrijecido, já com vigor mortis. E tu sente aquele sabor fibroso de uma carne humana recém-congelada. Tu simplesmente tem o ímpeto de descer o cotovelo por onde tu mordeu. O braço se dobra de maneira anormal e começa a ceder. Tu dá outra pancada, o braço cede novamente. O osso vem pra fora e tu puxa o braço, só que os dedos permanecem grudados na ponta. Tu tá segurando um braço humano mordido e quebrado entre os teus dedos, que estão tremendo, tu tá tremendo absurdamente. Tu vê a morte a um degrau de distância. Tu leva as gazuas até a maçaneta e começa a vibrar, a tremer de puro frio, temor, medo e a certeza que a morte está logo a um passo de distância.
Essa sala refrigerada com ar condicionado, aquelas coisas, né? Acho que mega ar.
A geladeira de frigorífico.
Certo. Eu posso também dar tiro na fonte do frio, que se foda, quebrava tudo aí dentro.
Pode também.
Porque caso eu falhe no teste de ladinagem, ao menos eu não morreria de frio.
Eu vou jogar aqui um D4 para saber em quantas rodadas a partir de agora você pode morrer de frio. Beleza? Se você falhar no teste de ladinagem...
Eu vou fazer o teste logo, então. Eu vou achar o Benny pro mestre relar.
Não. Você tem uma chance. Se você tiver uma. Se você falhar nesse teste, você não consegue mais reagir. Você fica congelado dentro da geladeira e o Charles Witch morre.
Caralho, porra, velho. É mais certo que eu quebrar o ar, né, velho?
A ação que você vai tomar agora é sua e somente sua. Pondere nos seus skills, no que você, onde você é mais capaz e o que você poderia fazer para evitar essa situação.
Esse corno mandando um corno gelado aqui no chat. Cara, eu vou. Eu acho que eu vou atirar nas saídas de ar que eu estiver vendo. Porque de certa forma vai chamar a atenção dos caras e eles vão abrir para saber quem tá atirando lá dentro.
Assim, você está pressupondo que um tiro na saída de ar vai fazer com que ele pare, mas é um frigorífico industrial.
Pariu. Calma, deixa eu pensar aqui.
Se você der um tiro, dano considerável, talvez quebre. Talvez não.
Se por um acaso eu queimar as roupas desses caras e fizer uma fogueira pra mim, eu teria
Elas
mais
estão
roubado?
congeladas. Elas estão congeladas. Elas não vão incendiar. A única coisa que está incendiando é o próprio queimador do isqueiro. E porque você está fazendo de tudo para ele não apagar. Porque ele está tão úmido que você não sabe nem como você conseguiu acendê-lo. Se demorar, morre, viu?
Ah, eu vou fazer o teste de ladinagem, Joaquim. Se eu fizesse o teste um pé de cabra, seria o quê? Força?
Força.
Né, minha força é menor.
Apostar tudo em força.
Ah, eu vou girar a ladinagem mesmo.
Bota tudo nessa ladinagem aí. Você tem Bene, enfim. A
Três, não.
dificuldade é 8. Beleza? Porque ela tá acrescida pelo frio intenso.
Me fudi. É, três não vai, né?
Não, eu falei a dificuldade depois, então isso aí desconsidera, pô.
Tá
Você é
bom.
gente boa, você é gente boa.
Tá bom, eu vou girar novamente.
É.
Eu vou gastar bem, né?
Aí é que tá.
Não dá, não.
Snake Eyes, pô.
Ué, ah, é porque. Ah, meu Deus.
Snake Eyes. Beleza. Você começa a dar socos na porta assim. Pá, pá, você entra em desespero. Você
Aquela
começa a andar.
maçaneta não dá em nada, né, velho?
Você começa a andar para um lado pro outro, assim, para um lado pro outro, para um lado pro outro. Até que no momento você cai de joelhos. Quando você cai de joelhos, você olha para cima. E num lampejo rápido do isqueiro, você leva ele para cima, assim. E você nota pelo menos a silhueta de uns quatro cadáveres aí junto com você. Todos eles têm coisas em comum. Você nota uma senhora velha, com nariz grande, e uma tatuagem no pulso com a numeração. Você nota uma jovem de tez escurecida, muito parecida com a senhora Khan, mas que, olhando de perto, quase nada tem a ver com ela. Todas essas pessoas têm características de pessoas indesejáveis para o local onde elas estão. Você olha em volta, toda a sua vida passa diante de seus olhos. A sua carreira na polícia e como você desgraçou o seu nome naquela época, transformando-se num policial corrupto e sujo, que vende informações da polícia para o crime organizado de Manchester. E de joelhos, você de relance vê lentamente a porta do frigorífico abrir. Só que você não consegue mais se mexer. Você não consegue mais respirar. Você vê o interior dos seus pulmões fraquejar e se quebrar de dentro para fora. Você vê o seu ritmo cardíaco quase divagando. As alucinações talvez tenham começado, porque algo entra dentro do frigorífico. Algo caminha até você. Ele olha para você. Acocora-se diante de você, olha e ri. Ele acha muito engraçado os últimos lampejos de vida que o seu corpo esboça. Só que ele dá leves tapinhas no seu rosto, né? Que quase poderiam fazer com que a sua circulação levasse o sangue até aquele local. Mas ele simplesmente pega você pela cabeça e sacode você para trás. No lampejo de exaustão pelo frio, ritmo cardíaco baixíssimo, a hipotermia, que provavelmente já comeu todos os seus dedos e está se espalhando e necrosaria suas pernas e seus braços, simplesmente te colocam no teu último esforço de olhar para cima e ver o delegado Angel morrendo de rir, rindo, rindo alto. Ele ri de tal forma que ele perde o equilíbrio por um momento e se apoia num dos corpos. Ele abraça um dos corpos para não cair. E quando ele percebe que ele abraçou um corpo de um homem árabe de 20 e poucos anos, ele tem um relance de nojo e joga aquele cadáver que vai pelos trilhos do gancho até o fim do frigorífico. Ele cospe no seu peito e diz: "Ah, mais um dia de trabalho." Ele bate as palmas e diz: "Nossa, aqui dentro é frio mesmo." Ele olha para o homem negro que você destroçou para tentar escapar e fala: "Cruzes, são todos uns animais esquecidos por Deus." E ele fecha a porta do frigorífico. E você vê aquele breu tomar novamente o recinto. E o último respiro que Charles Richter dá, ele percebe que ele é mais uma alma condenada que ficará vagando para todo o sempre nas mãos dos verdadeiros monstros que caminham sobre Deep Hollow. E com isso, Israel, eu vou fazer mais ou menos uma parada que a gente fez no na season passada. Como o teu personagem morreu, tu tem a opção de pegar um personagem que tá disponível, né? Tu quer pegar o personagem de Felipe?
Não, mas ele vai voltar mesmo.
Ou tu prefere pegar o detetive Theodore Cormack? Que ele deixa de ser uma carta selvagem, ele vira você. Você seria ele, no caso. Em vez de tu criar um novo personagem. Só que, né, você tem que lembrar que ele tá atrelado a algumas coisas, né? Tipo, ele tá engajado num amor profundo e entorpecente pela senhora Merkel e jurou fidelidade extrema a ela na intenção de, quem sabe, salvar a vida dela e casar-se com ela.
Esse
Aí
escravo do
você.
Lucas. Pega um dos caipiras, pô. Tem a mulher lá, a viúva, e tem o filho lá.
Tem a mulher e tem o garoto também. O Dave. O
Ah,
Dave.
era pra ter feito um teste, porque tem dois pontos. Eu sou católico. Ave Maria, chegar no anjo para me salvar.
Eu acho que não tem a skill religião apelativa aqui no Savage World, então.
Ah, mas seria bom, cara. Deixa eu falar aqui. Enfim, qual é o
Você tem algumas
Skypiea?
opções. A gente tem Dave Taylor, que é o rapaz que ele tem a limitação que leme em português é o que ele quiser. Lento é leseira.
Eu acho que pode ser lerdo.
Ele é lerdo, como atributo maior. Ele tem fobia de aranhas e ele tem um olho ruim. Esse é o David Taylor.
Que pariu, tá fodido, melhor ficar.
E tem a viúva Evans, que é uma senhora de 51 anos, que ela é velho como atributo maior. Ela é uma senhorinha meio corpulenta, meio gordinha. Ela é vingativa e extremamente pobre. Ela faria qualquer coisa por dinheiro. E a gente tem o Detetive Cormac ou o personagem de Felipe. Você tem quatro opções aí pra incorporar.
E a gente tem a Rebeca. O detetive, ele tem o quê? Como atributos, assim, básicos?
Ele seria o seu personagem. Você só usaria, continuaria usando sua ficha.
Ah, vou ficar
a diferença,
com
a né? diferença é que eu vou te dar um dado de investigação, bem alto.
Entendi. Vou ficar com o detetive mesmo. Vou deixar o do Felipe vago aí, sei lá. Melhor.
Beleza, então eu vou pegar a tua ficha. Terá umas coisas nela aqui.
Cara, agora aquele maldito daquele delegado.
Todo meu esforço foi em vão.
Era pra ter dado um tiro na minha própria cabeça. Porque aí o cara não ri de mim.
Evaldo fazendo escola.
Não, pô, mas é porque se eu soubesse que aquele gordo inútil. Mas de toda forma ia me fuder, porque eu ia sair de cara com a delegacia.
Não, isso aí não fica perto da delegacia,
aí
não.
Correndo longe dos amiguinhos.
É, pra todos os efeitos, Charles Witcher morreu no frigorífico. E agora você é o Theodore Cormac. Tá? Você pode usar a ficha antiga, mas você sabe agora que você responde pelo nome Ted Cormac. E Lucas, onde é que ele tá?
Eu vou mudar minha ficha. Qual o nome? Tem um nome escrito aqui só pra eu não
duplica errar. Duplica a ficha. Duplica a ficha e coloca a imagem dele.
Se eu puder fazer, eu vou mudar minha imagem, eu acho.
Ele tava com a gente, não foi? Na implicada da casa.
Uhum.
A gente tinha chegado.
Caramba, velho, ia mandá-lo entrar. Entre, meu paladino. E aí, embora.
Meu bicho, é,
eu tô tentando duplicar a ficha, mas não tô conseguindo aquilo.
Aí, no final, vou ser família de Lucas no jogo também.
Que no jogo também?
Também.
Tá ficando maluco.
Poxa, não.
Vida real já baixa, né, Lucas?
Duplicar.
Clique em Edit na ficha. Aí lá embaixo vai ter Duplicate. Embaixo do nome.
Duplicado.
Aí ele joga lá pra baixo.
Pronto. Essa cópia aqui vai ser o Charles Witcher do cemitério. Tu pode mudar a ficha agora pro nome Theodore Cormac.
Eu quero deixar aqui registrado minha indignação.
Theodore.
É assim, ó. Vou colocar aqui no chat.
Tá. O nome da minha ficha tá qual? Deixa eu procurar aqui. É o... Não, continua o Charles Luiz, né?
É, você pode mudar lá.
Tá, vou mudar aqui. Acho que eu vou mudar essa foto também. Isso só foi acontecer porque eu fiz uma coisa terrível chamada pautar a mesa.
É porque, na verdade, quando tu foi capturado, os caras cagaram pra tu, tá ligado? Eles puderam tentar evitar tu ser levado pela polícia de Polo, né?
Que faz assim, galera que... A gente não viu ele sendo levado pela polícia.
Vocês ouviram,
viu?
Sim.
A gente carai, viu bicho, o personagem lá correndo em outra direção e escutou o barulho. Mas ninguém viu que era o camburão levando ele, não.
É um puta camburão levando um coitado.
Até porque de... ninguém foi atrás. A gente
exatamente já isso. Jesse perguntou: vocês querem ir atrás pra ver o que foi? Não, que se foda aí.
Ah, é? Eles falaram exatamente isso. Aí, ou seja, não é o que o mestre faz quando você falta. É o que acontece e os jogadores, é o tanto que eles se importam com o seu personagem.
É o que seus amiguinhos fazem quando você não vem pra ver.
Por isso não falta exceção.
Uhum. Não, é educativo isso aí. A outra sessão eu morri de maneira mais digna. Eu me juntei com o Evaldo contra toda a mesa.
Tiro de Draio.
Draio maldito. Jogou 5 pedras, acertou tudinho.
Pedra, ele tinha 38 e você estava.
Ele tinha o diálogo. Você tá errado, ele tinha o diálogo a favor.
Ah, é, o diálogo.
Enfim, Gohan, voltando agora ao clima.
Oitão do pai.
Voltando agora ao clima denso, clima receptivo, porém um pouco inebriante. Um cheiro estranho de pele humana, umidade, sexo, a portas fechadas, urina. Cheiro de peixe, cheiro de enseada e todos os tipos de aromas somados dentro de uma residência repleta de pessoas. Ao adentrar esse local, o Dr. Hans e o detetive Cormac têm um vislumbre inicial de pelo menos 30 pessoas pálidas, de meia idade e sem roupa, todas rindo e festivamente, transando numa orgia nababesca inacreditável. Todos os aromas, barulhos e comportamentos remeteriam a Roma Antiga vezes 10. Todos entre velhos, pelancudos, estranhos, com esgares anfíbios esquisitos e suas peles pálidas, úmidas e craqueladas, se tocando, se chupando, se lambendo, se esfregando e altamente receptivo a esses novos indivíduos que adentram, pois o seu anfitrião jaz nu entre eles, aguardando seus convidados. Pois assim que vocês entram na residência Alvarez, num ambiente mais ao longe, sentado numa cadeira absurda, um ser anfíbio e de proporções dantescas está sendo usado para as mais diversas formas sexuais que as mentes humanas são capazes de conceber. Nada que vocês fossem capazes de pressupor daria tamanha repulsa e parecesse tão hediondo quanto o que vocês estão vendo aí. O ser que vocês veem sentado numa espécie de trono de pedra construído para ele no centro da sala de jantar, onde ele é usado e usa diversas pessoas, inclusive mulheres, mulheres mais jovens, mais vistosas, inclusive à medida que ele se cansa, ele simplesmente descarta uma e já se apodera da outra num movimento animalesco, absurdamente violento e enojador, que reviram as tripas de qualquer um que vislumbra aquela cena. Vocês veem todos os outros convidados rindo festivamente, gargalhando. Os sons ambiente e os aromas tomam vocês de assalto e vocês estão nesse local repleto de pessoas, criaturas e algo que parece ser um ritual de fertilidade para um deus que se manifesta em carne e osso para esses servis usuários. Deixa eu botar a imagem aqui para você. A criatura seria essa criatura muito simpática e muito medonhamente receptiva a qualquer tipo de orifício que se aproxime dele.
Cara.
E o senhor Jorge Alejandro Alvarez, ou mais conhecido como Doutor Alvarez, tá mandando ver uma moça, né, de uns 30 e poucos anos, e assim, ela começa a falar quase que em línguas, em espanhol, gritando: ajuda-me, ajuda-me! E aí, pessoal, vocês adentraram nesse local, o que farão a seguir?
O Dr. Hans, ele olha assim pra cara da...
Puxem cartas de iniciativa e a gente vê quem age primeiro.
Beleza. Pergunto pra doutora, você trouxe de preservativo, galera? Eu tirei um 2 de paus.
Como é que mostra na mesa aqui? É só girar aqui, né?
Tu clica com o botão direito do mouse em cima da carta e arrasta pro teu avatar.
Ah, tá bom.
Dio tirou 2 de paus.
Eu tirei esse J aqui.
Eu tirei o J, palete, se tirasse o 10.
Palete de copas.
Então é Rebeca.
Eu tirei o 10 de ouros. Eu tirei o 10 de ouros.
Eu jurava que tinha sido de Israel. Eu puxei o J.
Dois valete. Tu tirou um e Israel tirou outro.
Não tem mais de um igual.
Exato.
Então, ou Israel ou Lucas puxa de novo.
Eu puxo.
Mas assim, o baralho tem igual, tá ligado, né?
Não, J de... Não,
dois
não
de tem. Cada, tem mesmo naipe. São dois de cada.
Tem certeza?
São dois de cada, eu acho. Escuta. Acho que são dois de cada.
Okay. São dois de cada. Sou jogador de canastra, rapaz.
Eu não sei nem o que é isso. Ah, então tava certo, hein? Dois J de coração.
Tava certo. São dois de cada.
Agora eu já apaguei a outra. Então...
Não, a gente age no mesmo momento.
Já que eu sou o escravo...
É, eu recomendo que um de vocês decida quem vai agir primeiro aí, entre vocês. Quer que vai fazer?
Ah, comigo o Lucas pode agir já. Eu vou mudar minha foto aqui, rapidinho.
Beleza.
Acho um cara de olhos azuis aquilinos. Tipo a referência do Ted Cormack, ele é o cara do Peaky Blinders, o principal. Free calculista.
Thomas Shelby.
Isso. Ah, então ele é jovem.
Não. Ele tem uns 30, não tem?
Poxa, ele tem mais de 40. Ele tem. Mas o Detetive Cormack tem 36 anos.
É, então, não, detetive. É, ok, ok. Vou agir, né? Vejo essa cena dantesca. Se eu não me engano, Jefferson, eu tinha sido tomado pelo frio. Que é um...
Eu tinha emprestado meu casaco pra senhorita...
A sua fobia.
É, que é a minha fobia. Se passou
aí,
quando eu cheguei aqui, pode falar, Dio.
Eu acho que a gente tinha jogado uma granada incendiária aí dentro da casa. Que eu lembro que os bichos estavam pegando fogo. E gritando lá...
É, alguns vocês fizeram isso logo na entrada. É. Mas isso não interrompeu em nada, tá ligado? O que tava acontecendo lá dentro. Na verdade, é um efeito colateral, porque... Nada que vocês estão fazendo é pior do que eles estão fazendo.
Tipo, a galera tá cagando e andando pra gente.
Na verdade, a galera está com as mãos, pés, buracos e membros todos ocupados. Bocas.
Afins. Que situação horrível. Jefferson. A gente foi percebido.
E convidado
para entrar. Todos nos perceberam. A Rebeca não tem uma boa visão. Então não adianta jogar percepção para tentar encontrar o livro. Eu olho para o Cormack, coloco a mão em seu ombro e falo com a voz... encorajadora. Vá, meu bem, você sabe. Temos que encontrar lá um livro. Entre com arma em sua mão e traga o livro até nós. A senhora Evans e o
ela
jovem...
Ela faz o sinal da cruz várias vezes assim.
E
ela,
o você jovem
vê que ela tá fazendo
Taylor.
Tipo, sabe Chaves quando chega na porta da casa da bruxa do 71? Ele começa a fazer o sinal da cruz repetida. A senhora Susan Evans fazendo assim: meu Deus, isso aqui é pior do que Sodoma e Gomorra juntos. O próprio Satanás conjurou coisas demoníacas para essas pessoas se copularem. E você vê que ela vomita na própria roupa. Assim,
e o Taylor irão com vocês. Nisso, Jefferson.
E o Taylor já tá tirando as roupas, assim. Ele pegou o paletó e jogou pro lado, assim.
Taylor, eu preciso do livro. Pegue o livro e depois pode fazer o que quiser. Traga o mim.
Mas eu não quero ler, não, senhora.
Não, só traga o livro pra mim, depois pode se divertir.
Mas eu não sei ler, não, senhora.
Traga-o a mim.
Como é que eu vou saber qual é o livro que a senhora quer se eu não sei qual é o livro que a senhora quer?
Jefferson, descreva. Eu me lembro que era um livro grande e eu não me lembro mais nada.
Cara, tá ligado esses livros de mesa?
Sim.
É um livro bem largo assim. Pronto, imagine um desses feito de pele humana. Um esgar de uma face.
Eu descrevo, que é uma pele. Uma
e um
pele.
Símbolo, e o símbolo primevo gravado como tatuagem na capa, assim.
Eu descrevo o livro, é fácil. Trago o livro. Eu posso mandar um persuadir?
Pode.
Deu 6. E a senhora também, senhora Evans. Vá lá e busque meu livro.
Ele dá um riso besta, assim, mas como ele é uma carta selvagem pertencente a você, ele faz que sim com a cabeça, assim, ele pega um crucifixo de prata que ele tem, ele dá um beijo, assim, no crucifixo e sai subindo, correndo as escadas. E a senhora Evans aí, devagar, meu filho, devagar, não consigo acompanhar tão rápido.
Eu dou 3 passos para trás. Fechou meu turno.
Beleza, Israel?
Esse povo tá adentrando lá dentro da orgia pra pegar um livro.
É o Kitab Kuli al-Kaib. Kaik.
Certo, só que uma coisa, no caso, se eu entrar, passar no meio dessa Sodoma aí, saiu intacto ou não?
Sim,
a resposta
claro.
É que a partir da minha vez, testes de sanidade serão requeridos para todos.
É, cadê? Eu vou puxar minha arma.
O personagem será violado nas 3 últimas gerações dele.
Eu vou puxar minha arma e vou aguardar o cara trazer o livro. Vou ficar junto da senhora também.
Senhora!
Senhora, Miguel.
Beleza. A orgia nababesca segue intensa e lancinante. Vocês começam a ver fumaça emergir de vários locais da casa. Quase como um gelo seco. Só que é um frio intenso que percorre os locais. Vocês veem que vários dos corpos só se mantêm aquecidos porque estão grudados uns aos outros. Mais pessoas aparecem vindas do porão, acompanhadas por essa névoa esquisita. E um frio intenso percorre a espinha da senhora Merkel. Todos vocês veem um ser completamente congelado. Um ser feito de puro frio. Uma pessoa que provavelmente como é que eu posso descrever? Um cadáver emergindo por entre uma névoa de gelo intensa. Esse cadáver tem 3 cabeças propulsionadas a partir do pescoço dele. Uma que brota como se fosse um caroço entre o pescoço e o ombro. Outra cabeça mais virada para cima através da testa com a boca aberta. E uma terceira cabeça emergindo do que seria o bulbo da bochecha, assim, para o lado. Tomando forma a partir do puro gelo. Todas as faces não têm olhos. Tem olhos decepados em pústulas de sangue gigantescas. Ele, em passos etéreos, que praticamente se manifesta como uma espécie de flutuação a partir dos degraus. 3 pessoas simplesmente caem em êxtase sexual, né? Desmaiam assim. E no momento seguinte elas são completamente petrificadas pelo frio, congeladas e despedaçadas aos passos desse ser, dessa criatura. E onde tem um seio de mulher, se vira para você com um símbolo em espiral. Um símbolo em espiral. Essa espiral, para aqueles que acompanharam a mesa passada, é a mesma espiral que tinha no peito cravado de um personagem chamado Hank Snyder. Num lado do corpo se manifesta um seio feminino, do outro lado um músculo peito musculoso masculino, braço é masculino, outro braço é feminino, ele tem ancas e ao mesmo tempo ossos muito protuberantes, e a senhora Khan olha diretamente para ele e sente o frio que gela a existência e os confins do espaço. Esse é um frio radioativo, é um frio quebradiço, é um frio que corrói, queima e calcina a pele. É um frio cujas três cabeças manifestadas a partir daquele ser dantesco feito de gelo, temor e êxtase são as cabeças de Richard Akan, a esposa falecida dele e uma terceira mulher que ninguém poderia dizer que não seria uma espécie de parente. Esses rostos de agonia e várias bocas falam juntas ao mesmo tempo. Você veio visitar a sua filha, Rebecca. E todos vocês veem isso e todos vocês quebram ou resistem ao teste de sanidade CD8. Pode enrolar.
Vou deixar o primeiro Benny.
Lembrando que tu tem menos 2 pela tua fobia, Vici.
Vixe.
Tá. Cadê o... Dildo? Tá aí?
Vamos lá. Tô sim. Deixa eu abrir aqui,
peraí. Meus bens estão zerados?
Acho que todo mundo tava com 4, né?
Tu
3, na verdade.
É, como tu tá com um personagem novo, né? Tu tem 3 aí.
Eu tenho 4 porque eu tenho sorte. É a rolagem é espírito, né?
Sim.
Isso. CD8.
Vamos lá, coração dos dados. Eu vou gastar o primeiro Ben. Aí, passei.
Passou em cima.
Eu vou gastar mais um, Jefferson. Primeiro que eu gastei, já falei.
Aí depois tu rouba um Ben meu, Jefferson, que eu não consigo soltar ele, não.
2. É, Jefferson, passei não.
Beleza. Lucas. A gente vai rolar aqui os pontos de demência, beleza?
Beleza.
É tranquilo. É moderado, você já viu isso antes.
Sim.
5, quanto é a tua barra?
Quebrou uma barra.
Beleza.
Zero.
Vamos rolar um D20 dos efeitos do medo.
Eu não sei se tem diferença, Gerson, mas eu cheguei na metade da barra de sanidade.
Metade?
Metade, exatamente metade.
Não tem diferença, não.
Beleza.
Só que aí quando você quebra, você tem os efeitos do medo, né? Que foi... Lucas, você fica... A senhora Merkel, ela fica... completa e terrivelmente, imediatamente abalada. Ela entra em desespero profundo. Ela corre para longe do perigo com sua movimentação total, mais o seu dado de corrida. E ela também está abalada num nível quase que absurdo de pânico, medo, pavor.
Super Mega Drive.
Beleza.
Ela viu a coisa, ela viu o ser, a coisa, a criatura, a manifestação do maior, profundo e dantesco medo que ela poderia ter em toda a sua vida passada, presente e futura. Ela nunca mais terá um sono tranquilo a partir dos vislumbres de sua família distorcida pelo frio cortante da culpa e do abandono. Tudo isso toma forma e castiga a mente da Rebeca, cobrando um preço absurdo. Lucas, como ela reage?
Quando ela vê as três criaturas, ela vê os três erros que ela cometeu. O erro dela não ter sido... tão amável quanto sua mãe. O erro dela nunca ter entendido seu pai, nunca ter sido inteligente quanto ele, e também o pior dos erros, que foi o erro de não ter protegido sua irmã quando era necessário e tê-la abandonado. Ela só vê tudo isso, ela começa a negar, começa a colocar a mão na própria face, gritar que não teve culpa, gritar que ela teve que fazer o que teve que fazer, gritar que ela teve que assassinar os dois mereciam morrer, eles não poderiam ser um casal, ele deveria amá-la. Ela sai correndo aos prantos da cena.
E o Cormac escuta isso junto com a mulher a qual, pela qual ele está completamente enfeitiçado, Israel. Ele está com um nível de fidelidade canina por essa mulher que está estarrecida, quebrada, enlouquecida e confessando crimes do passado. Beleza?
Certo, fazer um teste para me desapaixonar mais.
Não, não. Como
Isso não é
assim?
eu
não é
tô vendo que
possível. Isso foi um investimento de três sessões de Lucas. Aí você, infelizmente, saiu, você não vai poder fazer.
Droga.
Você já é um escravoceta dela.
Eu vou olhar, não, eu não sabia que você era assim. Não gosto mais de você.
Beleza, Dilma. Pode jogar. Pode atuar aí.
O Hans, ele tá na entrada, a gente tinha acabado de entrar na casa. Quando ele vê a situação, como é que tá aí dentro? Quando ele vê a galera fazendo tudo que.
Cara, você vê muitos pênis velhos e muitas vaginas desnudas. Você vê muito. Muita coisa explícita e bizarra, gente se lambendo, gente se mamando, gente basicamente fazendo coisas, e pela natureza do seu comportamento, é como se fosse um sexo animalesco, bestial, e até que você realiza que é meio grotesco, é nojento, é suado, é fedido, é inebriante, tá ligado?
Como todo bom cientista, o Hans ele estudou junto com seus companheiros como seria feita essa empreitada, como seria a entrada na casa, como seria feito a abordagem para pegar o livro. Ele imaginou tudo. Ele junto com seus companheiros ali reunidos, ele planejou tudo. Só que aí os planos fugiram do controle. Igual ele faz em seus laboratórios, quando está fazendo pesquisa, quando está fazendo estudo, ele sabe que quando começa a dar errado, é hora de parar, reorganizar tudo e voltar a um outro momento. Eu vou sair em disparada para fora também. Vou tentar acompanhar a Merkel. Eu acho que eu não consigo, mas vou tentar juntar meus aliados para tentar, talvez, numa segunda empreitada, sobreviver. Para voltar no segundo empreitado, acho que isso é a palavra certa.
Como é que é? O quê?
Eu digo aos demais, digo, vamos embora. Voltaremos em outro momento. E vou saindo. Vou dar do bom move para fora.
Como eu tô com a Merck, eu acho que já foi de base também. Foi embora.
Eu não pedi isso para o Cormac.
Mas você dá triple move já.
Não, antes da Merkel perder o controle, ela pediu para o Cormac buscar o
Pegar o
livro.
livro. É. Eu tô saindo por quê? Porque assim, tô seguindo a linha do meu personagem, tá ligado? Ele estudou, ele fez um plano, ele disse como seria feita a entrada, que a gente precisava de mais gente, a gente conseguiu mais duas pessoas. E aí era para lidar com um oponente. A gente chegou aí, viu um monte de gente, a gente viu uma situação que não estava preparado para isso. E os meus aliados começaram a, no caso a Merkel, ela começou a sair. Eu sei que a hora não é essa de tentar ser o herói e morrer, então eu tô voltando, tô saindo também. Tentar controlar ela, a gente fazer um plano melhor pra tentar pegar o livro. Tô saindo.
Beleza, como você usou toda a sua movimentação, você estava próximo à entrada ainda, você vê as pessoas olhando para você, tentando tocar em você. Você olha em volta assim, vê o que se manifesta dentro de você. Você diz, assim você pode até explicar isso, mas eu não sou obrigado a enfrentar isso. Você dá as costas e no último relance você só consegue escutar risadas e mais risadas de você pelas costas, inclusive do Dr. Alvarez. Meu amigo, não é hora de fugir. Essa é hora do empirismo clássico. Você escuta o poque, 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 poque enquanto você sai.
Vou me embora.
Você vê que ele coloca a língua pra fora assim, ele. E aquele cadáver estranho, reanimado, junto com aquelas pessoas, começam a rir de que você conseguiu suportar coisa simples, uma coisa banal, movimento tranquilo e natural na qual vocês foram convidados.
Merkel, Merkel, espere. Não corra tanto, eu sou velho. Não irei lhe acompanhar.
É, e lembrando que como tu não tem um dos pulmões, Gil, tu
É, meu
só
movimento é
consegue ir
mais
até a saída.
reduzido.
A Merkel já tá lá do outro lado. Ela tá manifestando-se como uma medalhista olímpica já, a Merkel, né?
Um Sunbolt.
É. Pula,
Jefferson, eu queria
corre
fazer
pro
uma
destaque.
coisa.
Aí você tem que fazer um teste pra sair da balada primeiro.
Não, não, não quero sair do meu estado de loucura.
Ah.
Quando eu tô correndo, eu vejo o carro que a gente veio.
Carro?
Sim.
Sim.
Eu quero tentar lançar o carro contra a casa.
Você pode. Você poderia fazer isso. É um teste de pilotagem
Eu
com a
não quero ficar no
dificuldade.
carro, quero pegar um tijolo, colocar no acelerador e soltar o freio de mão.
Você tá tão abalado que você não conseguiria fazer isso.
Fazer isso, ok. Não,
Só
beleza.
que o que é que acontece? Você pode tentar rolar para sair do abalado e a penalidade por ação múltipla.
Beleza, quando eu
É
puder agir,
possível.
tu fala.
Vamos puxar as cartas.
Eita, beleza, beleza. Aí, pô, rei de espada.
Quatro de espadas, o meu aqui, ó. Tá embaixo. Quatro de ouros. Quem foi?
Eu.
Israel. Uma regra da casa, jogador de primeiro.
Eu também preciso puxar?
Oxê, eu tirei dois, quatro de cruzé.
Eu não puxei ainda não.
Acho que
Ué,
eu
veio
dupliquei a
duplo.
carta sem querer.
É porque, tipo, como a minha ação vai ser só fugir, mas eu preciso puxar assim mesmo?
Detalhe que eu fugi junto com a mulher lá, mesmo ela dizendo que eu ficasse,
Mas eu não
meu amor é
consigo
grande
acompanhar
demais
ela
pra ela.
não. Eu não consigo acompanhar ela não, eu só vou fugir, tá ligado? Mas se for pra puxar, eu puxo, puxo.
Puxa, só
Então vamos
por
lá.
cargo de consciência.
Aí, um Jotinho aí, ó. Jota de ouro.
Beleza. Primeiro, Lucas, é tu.
É um teste de espírito, né, Gerson?
Isso, pra sair da balada. Tem, acho que tem na ficha, Lucas, já pra rolar pra sair.
Cacete. Qual é a dificuldade?
Deixa eu ver aqui. A dificuldade é padrão, aquela
Ah,
padrão.
passei, passei, passei. Ela tava correndo, ela vai parando aos poucos. Quando
E
ela
ela
olha.
lembra da teoria, né? Aquela teoria que ela concatenou. E
Sim.
as coisas começam a fazer sentido novamente por um momento, recobra a capacidade. O
Ela
medo
vê.
ainda é absurdo.
Sim. Ela vê o carro próximo a ela. A vê que a chave ainda está na ignição, o carro está desligado. Ela tenta dar partida no carro. É preciso fazer um teste de dirigir para dar partida no carro.
Não, mas para fazer o preparo, engatar uma marcha primeira e colocar um tijolo no coisa e depois soltar a embreagem. É.
Eu não tenho, posso falar unskilled?
Pode sim.
É, a hora que tirou, ficou preso do carro, né?
É isso aí. Ela fica tentando dar partida do carro.
3.
Você sabe que é a dificuldade padrão.
Ah, mas eu tenho um pouquinho mais fácil.
Ela acabou de sair de uma ação traumática. Então ela pega a chave, ela recobra a consciência, ela dá uma tapa assim na própria cara e a chave simplesmente cai no chão, assim, no relance. Aí quando a chave cai no chão, você fez sua ação. Beleza. Próximo é...
Eu.
Jota de Ouros.
Eu...
Vai continuar correndo.
Continuo correndo.
Beleza, você olha pro lado assim e você vê mancando e correndo esbaforido. O Dr. Hans, meu Deus, ele correndo assim, ele se movimentando, tipo aquele correndinho assim que ele tá correndo, mas na verdade seria mesmo velocidade de andar, tá ligado? Só que correndo, dando uma corridinha assim, se movimentando lentamente.
Dr. Hans, aqui
eu vou chegando perto dela. Você correu. Você correu demais, menina.
Eu tô com a maquiagem completamente borrada, o rosto de pavor ainda está me assombrando. O senhor é um homem da ciência, não é? O senhor... Sim. Conseguiria fazer isso aqui detonar? Não sei, colocando um pano no tanque de gasolina. Certamente. E jogar contra a resistência.
Sim. Eu puxo meio que um... É tipo um... não é um sharp, como é o nome daqueles que fica ao redor do pescoço? É...
Cachecol.
E tipo, isso. Eu puxo o cachecol assim. Eu digo, isso aqui no tanque, nós queimamos essa parte, lançamos o carro e contamos com a sorte para que exploda. Mas eu creio que afetará nossos aliados, que precisaremos dele se quisermos voltar aqui.
São baixas civis toleráveis.
E talvez queime o livro.
Ela para.
Acaso ele pegar fogo, o livro também pegará fogo.
Talvez o livro permaneça.
O livro é sobrenatural, não irá queimar.
O carro nos ajudaria mais a sairmos daqui enquanto há tempo. Eu não consigo correr tanto.
Eu acho que devemos jogá-lo contra a residência.
Iria chamar a atenção da polícia. Iriam querer saber por que o seu carro está lá dentro.
Esse não é o meu carro.
Ah, então dane-se, vamos queimar ele. Eu abro o tanque. Coloco o cachecol. Deixo uma ponta assim para fora. E vou tentar queimar a extremidade dele.
Não, eu ainda não dei partida. Eu estou procurando a chave, ela caiu.
Tente achar, quando você estiver pronto eu queimo isso aqui. E você lança o carro. E fugimos daqui o mais rápido possível.
Já se a gente terminou a ação, sim.
Beleza. É, Israel?
Eu corri junto com esses dois aí.
Beleza, vocês... Morreu? Notam que o Cormac...
Eu não vi esse sorte, não. Eu vi você correndo, fiquei preocupado.
Ele volta pra tentar... Ele volta pra tentar guarnecer a amada dele. Ele volta correndo já com a arma em punho assim. Correndo como se fosse um atleta ou um ator de um filme de ação ou de aventura. É. Só que vocês notam que alguém ficou pra trás. Alguém zez. E aí, vocês olhando, confabulando, como estariam dando partida no carro pra tentar jogar o carro contra a casa, quando no momento seguinte passos na madeira do assoalho começam a soar como se fosse o gongo de um relógio e vocês olham quem está saindo pela porta. E vocês veem o Dr. Grosvenor, que estava junto com vocês. Ele olha assim em volta, dá um sorriso zumbeteiro assim para vocês. E por uma razão que vocês não sabem explicar, um relâmpago cai. Um raio cai diante de vocês no pequeno passadiço da porta lá. E quando o relâmpago retorna, vocês não veem a figura do Grosvenor. Vocês veem a figura do homem conhecido como Dr. Henry Clayton, coletor de ossos. Ele vai sorrindo e com seu corpo desnudo, completamente marcado por diversas tatuagens auto-infligidas na pele ou cortes de contagem de suas vítimas. Ele carrega algo nas mãos. Vocês veem que atrás dele vem quase que engatinhando, cansada, com sua bengala e uma 12 carregada, apontando contra a porta, a viúva Evans. E ao lado dela, o jovem, tipo, mas eu não quero ir. E ela puxando ele pelo ouvido assim, o Dave Taylor. Vamos, rapaz, vamos! Não vamos para esse tipo de sodomia! Aí, quando vai descendo os degraus da entrada, essa criatura olha para vocês e diz: ué, vocês não vieram buscar todas as verdades? E ele joga o livro assim em cima do capô. Nisso, ele dá as costas para você, para vocês. A viúva Eva se aproxima pela lateral do carro. David Taylor também fica olhando esse homem desnudar-se completamente, arriar suas calças. Sua bunda fica pro lado de fora. Ele fica exatamente como ele veio ao mundo. Ele entra naquele local e a porta bate de repente. Pá! Vocês veem aquela porta vermelha ornada com um símbolo de peixe, polvo, no... Esqueci como o nome daquilo que é usado para bater na porta.
É tipo um puxador, né?
Aldrava, Aldrava em forma de... Bate assim e fica só fitando vocês ao longe. E vocês estão ao redor desse carro com o livro ou o tomo de todas as verdades jogados por cima desse capô. E vocês descobrem que talvez o maior perigo seja ter o livro. E é isso.
Eu olho para Merck e digo: veja, nossa chance. Vamos queimá-lo.
Não, não, não. Preciso ler antes. Me ajude com o carro.
Se o personagem de Dio tiver muito convicto nessa ideia, véio, você tem que tentar persuadir.
Eu não vou jogar skill aí com o Dio. O Dio pode aceitar ou não.
Eu vou pegar o casaco que tava com a Merkel. Acho que eu vou pressupor que quando ela correu, ela deixou derrubar, ou deixou ele meio que de lado. Vou jogar por cima do livro que tá no capô. E vou tentar pegá-lo, mas sem contato direto com ele. Eu não sei. Eu já desconfiava de que ele tinha alguma propriedade, talvez radioativa, alguma coisa.
Você viu que pelo simples contato que o Dr. Grosvenor teve com o livro, a cabeça dele foi pro caralho, assim. Ele perdeu completamente a capacidade de dirigir o próprio corpo com as ações que ele decide.
Aí eu jogo o casaco por cima e vou tentar pegar ele pra gente jogar o carro na casa e ir embora.
Alguém aqui consegue dirigir esse veículo?
O detetive, ele é bom em dirigir, não é?
Cormac. Eu acredito que eu tenho, deixa eu ver aqui.
Eu não tenho dirigir.
Eu tenho dirigir. Apesar de ser uma péssima ideia, mas eu vou concordar com isso.
Ah, velho, se o boizinho disse que é pra você fazer, você faz, tá ligado?
Sim, minha senhora.
Já estou descontente que você não adentrou na residência.
Você fica feliz porque eu fui lhe salvar.
Não. O apaixonado é o seu personagem, não a minha.
Ah, é verdade, né?
Eu preciso fazer algum teste de ocultismo, Jefferson, pra tirar o livro sem receber dano alguma coisa.
E o teste padrão, CD4. É simples.
É ocultismo, né?
Isso.
Vou rodar aqui. Lembrando que eu tenho só
não,
três.
Não, bens. Perdão. Espírito. É um teste espírito.
Beleza.
Isso.
Então vamos lá. Vou rodar. Gastar o segundo BN. Ficar ainda com dois. Aí, passei.
Beleza, você pega no livro e ele parece um tomo um livro como qualquer outro. E assim segue.
É assim, eu peguei com enrolado no casaco, tá ligado? Joguei o casaco em cima, fiz um pacotinho.
Cara, você faz esse pacote, mas ainda assim você sente uma espécie de textura sobre o livro. Se você estivesse pegando alguma coisa feita de seres humanos, tá ligado?
Livro maldito. Vamos, não podemos perder tempo. Vamos sair daqui.
Aí vocês têm que tomar iniciativa, teste de dirigir, levar o carro para algum lugar.
Vou fazer o teste de dirigir.
O que vocês vão fazer a seguir? Vocês querem que eu diga para vocês? É, o que, é que vocês têm
não,
que fazer?
Já
vocês
tem,
têm
já
que...
pedi,
eu já tinha puxado o reservatóriozinho lá de gasolina, já tinha botado o cachecol. Tava só esperando a Merkel dar o sinal para mim acender e ela partir com o carro.
E vou voltar a pé para casa.
É. Chegou o personagem de Israel aí que vai dirigir.
Né, mas tudo bem. Chegar uma de viatura aí, a gente correndo com um idoso com pulmão.
Não.
É, e assim, tipo, vocês viram que vocês não foram capazes de romper o transe do ritual que estava acontecendo lá dentro. O carro entrando dentro da casa talvez deixe essa galera bem zangada. Só deixar isso bem claro para vocês.
Se tivesse alguém tem alguma garrafa de álcool pra gente fazer um...
Já jogaram, já usaram.
Já jogou, não serviu de nada. Cara, nem
não, matou umas 6 pessoas.
Mas a galera, tipo...
Você vê que o Dr. Coisas. Hans é poucas ideias quando ele comete múltiplo homicídio e diz que não foi nada. Cara, porra, só matei 6 otários, velho. Só matei 6
otários. Não foi nem Dio que jogou, acho que fui eu.
É. Melhor do que o personagem de Lucas na mesa passada, que matou toda a mesa.
Mas fui eu que joguei o Molotov, eu acho. Acho que não deu tempo de eu jogar.
É tipo o que eu falei que não foi nada, é porque a galera continuou do mesmo jeito. É. Morrendo lá.
Já só falou, morrem 3 ou 4, mas eles continuam fazendo o que estão
fazendo. Acabar com a nostalgia seria usar meu super apito.
É, apito anti-estupro, né?
Eu acho. Eu acho que devemos ir embora no carro. É melhor do que desperdiçar esse bom veículo.
Eu
vamos, já temos o livro.
Opção mais viável, pessoal.
Cara, enquanto vocês estão demorando, vocês veem que um corpo de uma pessoa nua é arremessado pela janela da entrada.
Como é que você ligou o carro ou não?
Voa dando a cambalhota assim. Pá, e cai completamente distorcido, todo torto, assim, todo mole, quebrado. Os ossos todos quebrados. Você vê que é uma mulher de uns 40, 45 anos. Totalmente nua, moída. Obviamente, e totalmente ao quebrado por ter sido arremessada com uma boneca através da janela.
Cormac, o carro.
Eu já falei,
vamos embora.
Entrem, vamos embora, isso aqui não vai dar certo.
Eu olho séria para o Cormac, certo.
Vamos para nossa sala secreta.
Eu vou pro quarto do Lucas e vou traçar o personagem dele.
Vamos logo chegar no local ideal, mãe.
Minha vingança.
Então, homem, não era esse que você queria? Ó, vamos meter o pé daí, mestre. Destruiu o carro. A gente tá indo embora no carro.
Ligo pro doutor do Gregório e Hans. Larga esse pano queimando.
Quem tá dirigindo? Quem vai fazer o teste de direção? Olha o teste de direção,
Eu vou sentado atrás do personagem de Jael.
É um CD5. Vocês vão de carro ou vocês vão jogar o carro contra a casa?
Não, a gente vai de carro pro hotel.
Eu já fiz o teste já.
Beleza, quando vocês veem o Cormac acionando já o carro, ele dá aquela cantada de pneu, dá aquela ré, derruba as cercas branquinhas que estão envolvendo a casa lá, os pedaços de madeira voam no ar, caem pesados pedaços de metais na caixa de correio, a correspondência voa para todos os lados, e você vê que aquele ambiente que vocês ao qual estavam supostamente preparados ofereceu um risco pelo qual vocês não contavam. E através daquela janela que foi quebrada, olhos amarelos vislumbram através da escuridão para vocês. Olhos gigantescos e amarelos. E vocês veem o Cormac sentando o pé na tábua assim, dá outra cantada de pneu e o carro sai a todo. A viúva Evans dá um grito: "Ai, meu Deus do céu!" E o carro começa a serpentilhar pelas ruas, cantando pneu e a toda. Vocês veem que...
Como é o nome do moleque? O Evans?
Taylor.
Evans.
David, né? Taylor. David Taylor. Taylor,
desculpa. Evans o é Dave. Uma mulher. Dave, uma pergunta capciosa. Quanto você cobraria pra assumir um crime que você não fez?
Ele olha pra você assim, ele aperta os olhos, apesar dele ter um déficit intelectual, ele fala: "Meu pai não vai deixar eu assumir nada não, minha senhora. A senhora tá querendo dizer o que com isso?"
"Não.
Meu pai não vai deixar, meu pai é polícia, meu pai é homem da farda azul."
"Mas quanto você cobraria para dizer que você estava perto de um crime que você não cometeu?"
"1 milhão de libras.
"Ah, você está completamente fora da realidade. E a senhora, senhora Evans?
"500 mil libras.
"Vocês realmente não entendem o valor do dinheiro. Mas obrigado por responder."
"É por entendermos o valor do dinheiro que estamos aqui. Inclusive, nós não fomos pagos para vender nossa alma aos satanás. Não sabíamos que entrar num antro de prostituição e sodomia. O que a senhora pensa que está fazendo com nossas reputações? Ora, vejam só."
"Ah, eu posso 1.000 libras na bolsa que eu deixei na mala. Eu posso pagar vocês extra para ficar só entre nós."
"Já que é assim, pelo inconveniente." E ela começa a olhar assim.
"Cormac, por favor, pare ali. Ali parece um lugar bem quieto. Ninguém vai nos atrapalhar."
Você vê que ele olha assim, tipo... Ele ainda lembra que ele é um agente da lei, né, Cormac? Ele é um detetive de fama e renome. Ele para nesse local, Israel.
"Certo. Tu vai parar aí ou tu vai parar no hotel?"
"Cara, eu sou
louco." "Tu pode parar na viela, num beco aí, que a senhora Merkel tá apontando, assim, lá. Para ali naquele beco, naquela viela."
Eu olho pra ela e digo:
Você não acha perigoso? Podem estar vindo atrás da gente.
Eu acho que não. E eu gostaria de pagar logo a senhora Evans pelo inconveniente.
Ok, tente ser rápida. Eu vou e paro.
Eu vou pegar na minha bolsa, deixei na mala do carro. Já se
Assim
eu
que.
desço, abro a mala do carro, pego a bolsa. A bolsa não tem dinheiro. Eu pego o que tem na bolsa, uma máquina de escrever que usa ponto 45, e abro fogo contra o banco de trás, onde estão os dois interesseiros que vão nos delatar.
Cara, você vê que tem o Corma que você não avisou, nem ele, nem o Dr. Hans, que você ia
Pera
metralhar o
aí.
carro.
É,
Eles não desceram do carro.
tô ametralhando a parte de trás do banco. Eu tô do lado da porta e tô atirando. Eu
Cara,
joguei a skill errada. É atirar, não lutar.
eu saio do carro, bicho. Eu vou
eu
pular dentro do
não,
carro.
eu vejo. Não, então, peraí, eu quero jogar um PCB pra perceber um plano horrível dessa louca aí e sair do carro para proteger ela. Como um batedor da polícia militar, sai do carro.
Cara, quando vocês veem a senhora Merkel, obviamente
Demorando.
o Cormac, ele para na viela, ele vai parando lentamente. Os dois do banco de trás, pelo menos um deles desconfia das intenções. Né? Eles perceberam que eles foram contratados para coisas pelas quais eles não deveriam estar aí. Né? Só que um, por ser meio lento, não acompanhou esse movimento. Né? E aí, a senhora Merkel desce do carro sozinha, dá passos com seu salto alto, estilo muito decidido e pontual. Ela abre a mala, saca o conteúdo da mala, que é uma máquina de escrever de Chicago, vai até a janela do carro pelo lado direito, onde está o David, aponta a arma e começa a fazer história. Ela começa a metralhar, as primeiras balas perfuram o rosto do David Taylor, a bochecha, o nariz, a orelha. E a cabeça dele é totalmente transfigurada. Ele cai inerte no colo da senhora Evans. Quando ela olha isso, ela toma um susto de relance. Ela tenta pegar a arma dela, só que o cadáver do Taylor tá bloqueando ela levantar os braços com velocidade suficiente. Aí vem o segundo disparo. E começa do abdômen do David Taylor e vai até a cabeça da senhora Evans. E a máquina de escrever de Chicago criva eles de bala e os jorros de sangue, fumaça e estampidos e flashes de pólvora colocam os dois como se fossem dois bonecos de títeres a dançar no banco de trás, tremendo-se e perfurando-se com milhares de disparos em sequência. O Cormac toma um susto absurdo, só tem um relance de levar as mãos até a orelha para se poupar do barulho. O Dr. Hans toma um susto que o compele a quase um infarto. Ele olha para o lado com os olhos esbugalhados e vê aquela mulher magra e frágil descarregando um Tommy Gun em duas pessoas que vocês acabaram de conhecer. E você vê aqueles dois corpos mutilados pelas balas inertes no banco de trás, completamente perfurados. Um carro registrado em nome da senhora
Não,
Merkel.
não foi o meu carro.
Foi o carro de quem?
Foi um carro que a gente alugou. A gente alugou o um
Ah,
carro.
é num carro de aluguel, então.
Eu digo, você está louca.
Ela
Você
olha para o Hans. E o Dr. Hans vê que.
sabe como é? Aí ela olha pro Dr. Hans e diz: sabe o que é isso, Dr. Hans? É poucas ideias, meu.
Calma. Ela olha para o Dr. Hans. O Dr. Hans consegue ver claramente que a aparência que ela sempre fez questão de demonstrar de dama, de doce, de uma pessoa caridosa, não está mais lá. Nisso está o olhar de uma mulher fria, uma mulher que já fora traída algumas vezes, e um olhar de uma mulher que está prestes a ter sua psique completamente estilhaçada. Ela olha para o Dr. Hans, dá um sorriso, um pouco de sangue mancha o rosto dela e fala: "Isso era necessário, meu caro Dr. Hans. Eles iriam
Sabe
nos entregar."
o que vai ser necessário? Vai ser necessário a droga do policial pai do menino fazer uma investigação.
Isso
Vai
aqui
ser
foi
necessário.
apenas um amor que não poderia ser consumado nessa vida.
A perícia não iria falar isso quando vinha averiguar o carro. Aí eu me
E o cara do
intervenho.
estande de tiro mandou especificamente esses dois para você
Eu
comandar.
não, sim,
Outra
mas eu não dei meu
coisa.
nome. Lembre disso, eu não dei meu nome.
Eu poderia pagá-los se isso fosse o problema. Você tirou a vida de duas pessoas por conta de 1.000 pesos. Eu dei 5.000 pesos àquele idiota
Libras,
policial.
libras,
Libra.
libras.
Eu dei
Isso
5.000
já
para
foi
aquele idiota
feito.
policial. Eu olho para os dois e digo: veja.
Isso já foi feito.
Já
Vamos
tá bom,
apenas
vamos.
queimar o carro e
Não
sair
irei fazer
daqui.
nada, eu irei para o hotel. Vamos, eu aconselho que você também venha. O barulho vai chamar a atenção das pessoas.
O
Vamos,
carro
coma.
tem que ser queimado. Tem evidências ali.
Exato. Eu rapidamente pego. Quem tem é o Hans, né? O negócio lá para queimar. Sim, ele.
Ô Israel, como Cormac,
Ele não fuma charuto?
Não, você vai ter uma penalidade por estar infringindo a lei, quebrando a lei ou violando várias leis ao tentar cobertar crimes. Beleza? Diferente do personagem de Dio da outra vez, que eu muito leniente. Sempre que você agir fora do seu anátema, do homem da lei, você vai ter penalidades, beleza? Aí você decide como você vai agir com base nisso aí, que você é um detetive famoso, resolvedor de casos e seguidor da lei de forma estrita. Eu diria até um paladino em forma de policial.
Resumindo, tu é aquele cara que chama a galera com o cameraman e vai nas casas, tá ligado? Reclamar do povo. Você pede isso aqui ao meu
Mas tem
cliente.
algo que é
Não,
mais forte
se o
que eu.
Batman não fosse um problema, ele seria um policial. Se o Batman fosse um policial, ele seria o Cormac.
Ó,
Ótimo, então é
eu,
só ter
como
mandado
tenho
alejar o cara.
dificuldade, para me locomover, eu falo pra galera, digo, eu esperarei vocês no hotel. Eu não conseguirei correr a tempo antes que a polícia chegue. E vou saindo.
Aí a gente corre mais rápido que tu.
Por isso, eu tô indo na frente, tô indo embora pro hotel.
Vamos, Cormac, queime o veículo.
Eu só tenho que ter alguma coisa para queimar. Tem um isqueiro.
Você vai queimar no banco, pô. Mete o isqueiro no banco.
Israel, faz um teste de espírito com menos 2 de penalidade para
Lembrando.
tentar realizar isso, porque caso contrário, tu ficar quebrando o teu anátomo, tu também vai ficar tomando pontos de demência a partir de agora.
É.
Porque tu tá literalmente desistindo da tua sanidade para seguir esse amor, entendeu?
Sim,
Ela
é uma vitória.
toda vez que você decidir seguir esse amor doentio que o Cormac tem agora pela senhora Khan, ele tem uma relação de dependência emocional por ela. Sempre que isso tomar dele, o melhor dele, ele vai ficando cada vez mais insano.
É tipo como se fosse, deixa eu ver se eu entendi, é como se fosse o cara que sabe que não pode beber, mas que é totalmente dependente do álcool. É, que faz aquilo
Exatamente.
pra alguém, no caso, né?
E aí, é o lance assim, tipo, velho, você é casado e a sua esposa diz: por favor, coloque fogo naquele orfanato pra mim. Você, caralho, minha filha, é assim, é. Mas aí, por amor a ela, você abre mão dos seus princípios e da sua sanidade. E você comete múltiplos crimes com os quais você vai carregar nas suas costas, porque você sim tem um código de ética, tem um código de culto, e você não acredita nessas coisas. Você está fazendo por devoção, por amor. E se você está fazendo isso por devoção e por amor, eu tenho uma má notícia para você. Você está ficando louco de amor. Você já não está mais fazendo sentido com quem você é. Você está se perdendo num sentimento possessor, assim dizer.
Você é a marionete cósmica.
E, não, o títer, títereiro é a senhora Merfim.
Veja bem, eu posso abrir a sessão essa vez porque o meu está na reta também. Caso venha ter uma investigação e esses corpos sejam encontrados...
Mas aí, a índole do corpo aqui não seria essa inicialmente, né? Ele se entregaria. Ele poderia até inventar uma história oficial.
É, eu acho, não sei se o Jeff vai concordar, que caberia tipo um teste de espírito, alguma coisa que ele pudesse...
Foi o que eu acabei de falar. Você faz, né? Um teste, você faz isso. Você abre mão dos seus princípios, você engole seu orgulho, você desistiria do que é o certo para fazer o que o seu amor pediu. E esse é o teste de espírito. Penalidade de -2 para você passar. Caso contrário, você vai tomar demência e aí você vira só que segue a mulher a todo custo.
O investigador cidade sou eu? Oficial, não.
É sim, o encarregado de todas as investigações sobre o caso do coletor de ossos e os desaparecimentos do prefeito. E outras situações.
Porque vocês falaram uma coisa que realmente faz mais sentido. Eu pegar a investigação e dar em nada. Do que apenas queimar um carro. Eu olho pra senhorita Merkel. Senhorita Merkel, não...
É só fazer o teste. Joga o teste aí que você faz o que você quiser.
Eu não posso fazer isso. Eu dou um isqueiro pra ela e digo...
Eu não tô limitando a sua ação. Você pode fazer o que você quiser.
Então, não,
o personagem
entendo,
foi concebido como cumpridor e um mantenedor da lei.
Não, eu entendo, Eu entrego o isqueiro, eu digo, faça você, eu não consigo fazer isso. Eu sou um homem da lei.
Você me deixará aqui sozinha. Você virará as costas para mim. Eu,
apenas...
que lhe trouxe de volta do mundo dos mortos. Eu, que sou sua amante e confidente. Eu, que sou sua razão de viver.
Eu toco no ombro dela e digo, eu investigo todos os casos dessa cidade. Você não precisa se preocupar com isso.
Você disparei não nele.
Caralho! É que tá muito doido, mano. Tu levou bala, Israel.
É. Acho que 2 passou. Joga o dano aí, Lucas.
3 passaram. 5, 4, 5.
Ah, é. Porque tem um Wild Dice, né? Beleza. 3 passaram. Pegaram, Israel.
20.
Ixi, mano.
7, 9.
27 e 9. Israel, vê tua ficha aí.
Tu pode usar tu dentro pra absorver, viu, Israel?
Pra absorver também.
Deixa eu ver. Qual
eu tô sentindo que isso vai virar uma situação daquela tipo: o cara volta com a mulher que tentou esfaquear ele. Naquele vídeo.
Uhum.
A resistência seria.
Toughness. Não sei se tá traduzido tá a ficha.
A minha tá traduzida.
Resistência. Fica em cima de sanidade.
Ah, tá.
Aí tu vai contar. Tu conta o total, que é lá o. E tu subtrai os danos. A cada 4 que passa, é um ferimento. Quanto é o teu toughness?
O meu é 4.
4? Então no primeiro passa 16. 16 são 4 ferimentos. No segundo.
Morreu.
Não, ele pode gastar Bane para absorver.
Bem pra absorver, mas assim, no primeiro, você,
É.
quatro ferimentos você já tá morto.
Eu
Você
não
só
sei.
aguenta até três.
É.
Se você tiver durão, você parece que aguenta até quatro, né?
É uma vantagem, né?
É.
É, tem que ver aí teus bens, eu não sei como é que tá.
Acho que eu tenho dois apenas.
É, então tu gasta um e faz um teste de vigor. A cada quatro tu absorve um de dano.
Ah, pode fazer o teste já, né?
É. É, no primeiro teste não absorveu nada.
Gira quatro, não?
É, a cada quatro, tu absorve um.
Beleza.
Como tu rodou e não chegou a quatro, não absorve nada. É, absorveu três, né? 12.
Três. Absorveu três de ferimento.
É, tem um ferimento do primeiro disparo. É quanto tua armadura? Quatro.
É.
Passa um ferimento do segundo disparo. E passa outro ferimento do terceiro disparo. Tem mais três ferimentos. Ao total, após essa absorção. Tem
Três
mais vantagem.
ferimentos. Acho que ele tem mais um. Só tem mais um.
Se tiver bem, tu pode gastar pra tentar absorver.
Um vigor, né? Ah,
É, tu
eu
ainda tem
tenho um
mais
vigor, né?
bem?
Tenho só mais um. Quer dizer, eu acho que eu tenho mais um. Deixa eu ver aqui.
Acho que é mais um mesmo. Tenho quase certeza que é mais um só.
Roda.
Quatro.
É, absorveu um. Passou dois ferimentos só.
Beleza, você recebe diversos disparos na sequência assim. Um pega no seu braço, outro pega na sua perna. Você vê que ela atirou de maneira descontrolada, no impulso, na raiva. Ela só subiu a metralhadora assim. Quando ela subiu a metralhadora, pegou dois tiros na sua coxa, tá ligado? Atravessando talvez até uma artéria inicialmente, ou algo muito. É perigoso para ter sido atingido. Mas você leva dois tiros na sua perna e um no seu braço. Você entra em pânico, assim, você esbugalha os olhos, olha para ela, fica incompreensível a sua reação. E você cai no chão, assim. E
Agora,
aí?
né? Depende do que a louca está disposta a fazer, mas deixa eu ver aqui.
É a sua ação.
Só ação.
Ela fala: Não se preocupe, meu amor. Com o livro, eu posso lhe trazer de novo. Posso lhe trazer melhor. Posso lhe trazer aprimorado.
Esse aprimorado. Eu vou puxar minha arma e dar um tiro nela. Na perna
Porra.
pra ela cair.
Ah, ele, eu também posso tentar usar o livro.
Seria.
Atirar.
Porra, apertei de golfe, não.
Eu não sei porque me dou o trabalho de botar criaturas nessa.
Os caras se matam só, né?
Ah, é. Sempre os caras se matam.
12.
Morri.
Não.
Morro
3
4, peraí, calma. É, dá duas ampliações.
ampliação.
Não, dois, é acima do 4. 8 e 12.
É.
4 acerta, tem duas ampliações. Já atira aí com a arma. Tu tem 2d6.
Eu giro 2 de 6, né?
Uhum.
Fora o dano da
É,
arma,
tu
mais
roda
2 de
o
6.
dano da arma e depois mais 2d6. Morri.
Pô, eu tô
Nada.
esquecido. Como é que gira o dano da arma? Tu
Tem
tem
alguma
aquela
arma
tirada aí a
cabeçuda?
mata? Hã?
É, Lucas, parece que pega, né?
Não, pega. É
Aqui no
contra
caso, né?
4 atirar.
Na arma que tu tiver cadastrada na tua
É,
ficha, tu
pronto.
clica lá no. Ah, clica o roll damage.
Ah, ele
É,
rodou.
é.
Agora joga mais 2d6. Os 2d6 a gente soma isso aí.
Tá, beleza.
É, clica em roll damage, não clicou não.
Exato, eu não tô pensando.
11.
Porra.
Joga mais 2d6. Morri.
Jogou 16.
21, me fudi. 21, eu tenho 6 de armadura. Passa 15. Só tem um. Passa 15.
Se absorver ferimento, tu sobrevive. Fica com
não, são 3 ferimentos. Eu não morro instantâneo.
É porque o primeiro tu vai ficar amedrontado. Depois fere, depois menos 2.
É, não, fica com 3. 3. Dá 15. Passa 15 de dano. Por 1, não é o 4.
Vai ao chão. Ela vai ao chão, né? Beleza.
Eu vou gastar meu último Bene. Tem um teste de vigor.
Pra ficar com 2, né? Pra poder reagir e matar o cara.
Não. Pra ficar com 2. Com 3 eu ainda não apago.
Bug, bug.
Com 3 eu ainda não apago. Tô com 2. Tô muito mal. Muito mal.
Cara, você leva 2 disparos. Um pouco abaixo da sua barriga. E outro próximo do osso da perna também, assim. Pá, pá. Ele dispara num relance quase como... incrédulo que ele foi capaz de puxar arma com você, mas ainda assim obstinado com aquele olhar aquilino e perfurante que ele tem. Dessa vez, o que fez a perfuração nas balas de seu oficial.
Eu não acredito que você fez isso.
Ela tá caída, essa doida.
Você deveria me amar.
No ímpeto, Lucas, você cai com a metralhadora no colo, sentada num caixote, assim, próximo às lixeiras.
Eu tento, meu nome pessoal, essa louca, a dizer, vamos, onde carregamos embora.
Você deveria me amar, mas você me traiu que nem o outro. Você deve ter uma mulher. E eu acho que eu vou ter que matá-la também. Eu vou me arrastando, escoro na roda do carro, aponta a arma. E você me obrigou a fazer isso. Caralho, bicho sortudo!
Ela descarrega o restante do pente.
Ainda tem mais 10.
Você vê que começa a atingir a parede próxima a você, assim. E faz aquele círculo de balas ao redor próximo à sua cabeça. Você não sabe nem se ela errou de propósito. Mas ela atirou meio sentada numa caixa, descolada num pneu, assim. Ela tá bem ferida.
Eu olhando pra ele, ela me ama.
Amor, bandido.
Eu olho pra essa louca, digo, não tente mais, você está muito ferido. Eu pego a arma da mão dela, que está descarregada.
Se tu der um golpe com lutar, no sentido de desacordar, ela é capaz de conseguir. E com vantagem, porque ela tá com 2 ferimentos.
Mas ele também tá com 2 ferimentos.
Mas aí é a vez dele, né? Como o Dio não quer intervir,
eu tô indo
não,
embora.
Ele já, Dio nem viu isso.
Viu?
Dio desistiu do carro.
Eu vou chegar lá e dizer: tu perdeu a cena do caralho agora.
Ele não perdeu, não. Ele movimenta bem pouquinho. Ele movimenta bem pouquinho. Ele só tem um pulmão. Ele tá ainda andando, ele tá na esquina olhando você se balear.
Toda essa ação, tiro pra caralho, Dio. Eu estou chegando na esquina, maldito. Eu tô pensando que é a polícia atirando em vocês. Beleza, eu vou dizer, eu falo isso pra ela, eu digo, não, vamos embora. Aí eu tento dar um lutar nela pra ela apagar, porque ela está muito transtornada.
É lutar, viu, corpo a corpo, pra tu dar um mata
na. Oh, desmaiei.
Lucas, tu vê o Cormac se levantando, se pondo em duas pernas, ele começa a mancar lentamente. Você tem munição ainda, reserva, só que. Você começa a recarregar, você olha nos olhos dele, ele olha pra você de cima pra baixo, assim. Quase como um olhar compassivo. E aí, ele coloca as mãos sobre o seu pescoço e começa a te sufocar. E nisso, uma lágrima corre pelo teu olho e tu vê aquele mesmo olhar frio e calculista que teu pai tinha para contigo quando tu cometia erros na juventude. E você só vê os teus olhos se revirando e você desvanecendo. Só que diferente de um sono sem sonhos, você sente despencando, caindo no vazio. E algo, ou algos, ou alguém começam a te aparar. E você tem um sono meio inquieto, mas você está completamente desacordada. Nos braços de Cormac que te pega como se fosse um guarda-costas. Começa a te levar pelas ruas, ouvir ela de Deep Hollow, até um local seguro.
Levei a arma dela e qualquer evidência dela para quando eu for para a investigação eu acobertar tudo.
Beleza.
Aí eu vou e passo pelo velho correndo, digo, valeu.
O doutor Hans vai caminhando agora disfarçadamente, dando sua arma e suas intenções. Vocês estão indo em direção a qual lugar? Em qual lugar vocês vão se...
A gente tá indo pro meu hotel lá, onde eu tenho a sala.
Beleza.
Lá.
O hotel, felizmente, está próximo. Só que à medida que você disfarçadamente, uma coluna de fumaça e fogo se levanta no beco, né? E vocês deixam lá os corpos para trás e o carro sendo carbonizado. E à medida que vocês vão chegando no hotel, como que repousa a senhora Merkel sobre o divã do Dr. Hans e olha para o Dr. Hans no momento em que a porta bate 3 vezes. 1, 2, 3.
3 batidas na porta. Está polícia.
Toque, federal. Toque, toque. Polícia federal. E aí?
Eu olho para o Dr. Gregory. Vá.
Vocês todos estão conscientes, baleados. Consciente,
não tá baleado.
Não, a senhora Merkel está inconsciente, na verdade.
Eu estou com a senhora Merkel e ele vai atender a porta porque ele está bom. Ele não
vai,
tem sinal de ferimento de nada, tá ligado?
Você vai abrir a porta ou vai fingir que não tem ninguém?
Eu vou abrir a porta. Assim, tá ligado aquelas portas que o cara abre, mas tem a correntinha ainda fechando ela?
Aham.
Pronto, daquele jeito.
Era mais fácil você perguntar quem é outro.
E eu ainda apoio o pé, assim, tá ligado? Na saída.
Você vê 2 oficiais da polícia. Eles falam. Dr. Hans Schmidt.
O próprio. Quem deseja.
Viemos dar uma notícia para a senhora Merkel. Não sabemos se ela está por aí. Mas aparentemente o funcionário dela, o detetive Charles Richard, foi encontrado morto numa estrada de lama próximo da propriedade Clayton. Aparentemente, ele sofreu um acidente de carro que acabou decapitando a cabeça dele.
Não acredito nisso. Ultimamente, acidentes têm levado a vida de muitas pessoas boas.
Tem que desconfiar, tu me pagava.
Acontece que muitos forasteiros têm vindo aqui morrer. Não sabemos ao certo por que essa cidade se tornou fúnebre. Mas precisamos falar com a senhora Khan. Esse aqui é uma notificação para que ela compareça à delegacia para prestar esclarecimentos. Do contrário, viremos com um mandado na casa dela. E sabemos que o senhor, tal qual como o doutor ou o detetive Witcher, eles são contratados da Femme Fatale que voltou à cidade, na verdade.
Pergunta como é que o cara morreu se ele estava preso.
Bem, não se preocupe, a senhorita Khan não está por aqui, mas assim que eu a ver, eu passarei o recado dos senhores.
Beleza. Em meio a essas notícias estarrecedoras e combates e dúvidas internas, não contra os inimigos, mas entre vocês e seus próprios demônios, a gente encerra a sessão de hoje e vamos ver que rumos esses seres condenados tomarão a seguir. Se você gostou, deixe o seu curtir, né? Acompanhe, comente se assim você quiser. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Não deixe de ver as sessões anteriores para mais detalhes. E cuidado ao dormir, porque os pesadelos os acompanharão.
Eles são reais.
E é isso.
Falou, galera.